Boa noite, irmãos. Hoje eu tô meio bambo aqui, que eu tô fazendo um jejum, vou fazer um exame amanhã. Nossa, esse negócio de jejum não é de Deus não, viu? Não posso comer carne nem laticínio. Eu só como carne e bebo laticínio. Pensa que coisa horrorosa, né? Mas tamo aí, com a graça de Deus. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre... Nós estamos falando desse mês, né, sobre consagração, esse mês sobre... Nós entendemos algumas coisas a respeito do ser igreja, estamos falando sobre a nossa carta de princípios e valores, estamos falando sobre o que nós temos recebido da parte de Deus, sobre essa compreensão de caminharmos como filhos de Deus, como parte da sua igreja, né? E de maneira específica, eu gostaria de apontar uma coisa que tem chamado a minha atenção nos últimos tempos e que é algo que eu tenho visto pouca gente falar, honestamente, eu tenho visto mesmo... Pouca gente abordando a partir dessa perspectiva. Nos nossos dias, muitas das crises que a gente acaba vivendo na caminhada, elas são fruto de crises de identidade por conta da gente não compreender a razão pela qual Deus nos deu a identidade que deu. Explicando isso de outra maneira, tem muita gente que está confundindo aquilo que faz com aquilo que é. E é inevitável que na sua caminhada, aquilo que você faça dê errado. Inclusive, Deus, às vezes, vai fazer de tudo para atrapalhar aquilo que você quer fazer. Porque se aquilo que você está fazendo te leva para longe do lugar onde Deus deseja te levar, quanto mais certo você der, mais longe você fica. E, às vezes, a gente não faz essas contas. A gente está caminhando com Deus dentro de uma ambição de que Deus se converta aquilo que são os nossos planos. Que Deus se converta aquilo que são os nossos sonhos. Então Deus fica parecendo que Ele tem a obrigação de me abençoar naquilo que eu quero ser abençoado. Isso fica tão crônico, mas tão crônico, que na primeira frustração que eu tiver, onde Deus vier literalmente para atrapalhar os meus planos, para me salvar, o que vai acontecer? Eu vou começar a achar que eu não sou bom o suficiente. A boa notícia é que você não é bom o suficiente mesmo. A boa notícia é que nunca foi por mérito pessoal. Nunca foi por alguma habilidade, alguma beleza, alguma coisa que a gente acha que exista em nós, uma competência que tenha nos habilitado para ser parte da família de Deus. Nunca foi sobre isso, mas foi sobre a bondade de Deus, foi sobre a graça de Deus que se estende até nós. Logo, meus irmãos, o compromisso de Deus com a sua própria vontade, que é expressa através dessa graça na nossa vida, ora vai nos ajudar, ora vai nos atrapalhar. Tudo depende do quanto nós estamos alinhados com aquilo que é a vontade de Deus ou não. Quando a gente está alinhado com a vontade de Deus, parece que o vento sopra a favor. Mas quando a gente está tentando remar contra aquilo que é a vontade de Deus, Deus vai fazer questão de, além de soprar contra, Ele também vai levantar as maiores ondas que você puder imaginar. Às vezes é melhor até afundar o barco, para que a gente não se distancie do lugar onde Deus deseja que a gente esteja. Quando nós não compreendemos isso, que aquilo que é esta nossa identidade em Deus é mais verdade do que qualquer construção que a gente possa fazer na nossa vida, é mais verdade do que qualquer coisa que eu sinto, é mais verdade do que aquilo que a sociedade está dizendo, quando eu não compreendo isso, quando eu tento então discernir o porquê eu existo ou sobre como Deus me colocou na face da terra com um propósito, eu acabo também entrando em crise toda vez que Deus frustrar o meu plano, porque eu fico achando que aquilo que eu sou, então, foi definido por aquilo que eu faço. Isso é um grande equívoco. Isso é uma distorção da nossa identidade que é muito grave. O que a sociedade tem falado nos nossos dias é que nós somos seres em construção na perspectiva de que a gente meio que nasceu uma folha em branco. E aí a educação, a cultura, as pressões do meio vão fazer com que a gente possa escrever na nossa folha em branco tudo aquilo que a gente acreditar que é importante. Por conta disso, muita gente está tendo deformidade na sua identidade a ponto de viver em confusão com relação à sua sexualidade, com relação ao quanto valoriza a família, o quanto valoriza o dinheiro e até mesmo o quanto valoriza Deus. E o mundo nos nossos dias está dizendo que isso são construções naturais. No entanto, meus irmãos, a nossa vida está em Deus. E a nossa vida estando em Deus, tudo aquilo que nós sentimos, todas as pressões sociais, todos esses elementos que eu falei aqui anteriormente, eles são meramente um detalhe. Porque aquilo que Deus diz a nosso respeito é muito mais verdade do que qualquer circunstância. Mesmo que eu sinta tudo diferente daquilo que a Bíblia está dizendo, a Bíblia é a verdade e o que eu sinto é mentira. Porque o que eu sinto, na verdade, meus irmãos, não é absoluto, é passageiro. Eu sinto hoje, mas amanhã eu posso não sentir mais. Da mesma maneira que aquilo que pode estar te angustiando no campo dos sentimentos hoje, você não sentia há 5 anos atrás. Então os nossos sentimentos são volúveis, eles são fruto de percepções, eles são fruto de circunstâncias que nós estamos experimentando, enquanto que a palavra de Deus não, ela é imutável. A palavra de Deus, a nosso respeito, ela é perfeita, ela é verdade em toda e qualquer situação. Aí, meus irmãos, quando a gente começa a dar errado, se a nossa consciência de identidade não estiver muito clara, o que vai acontecer é que a gente vai achar que o que nós fazemos é quem nós somos. E então, quando Deus frustrar os nossos planos, porque a gente está tentando se distanciar dele, a gente entra em crise. Vocês já têm lido, provavelmente, como nos últimos tempos, muita gente, principalmente pastores, à frente de igrejas, tem se suicidado. E eu vou falar um negócio para vocês, eu entendo perfeitamente isso. Porque as frustrações de quem está nesse negócio de ministério pastoral até o pescoço são muitas. São muitas mesmo. A gente é pressionado até pelo próprio Deus a sonhar coisas grandes. No entanto, as outras pessoas não têm compromisso nenhum, nem com Deus, nem com a gente. Nós estamos, na verdade, todo mundo tentando se estimular mutuamente a que cada um possa trilhar a sua própria jornada, que vai enriquecendo essa experiência da vida comunitária, que vai virando um rio, onde a experiência de cada um com Deus vai se juntando e promovendo uma experiência que abençoa todo mundo. Mas não é fácil. O negócio frustra, e frustra mesmo. Agora, por que que as pessoas perdem a esperança da vida e acabam dando fim à sua própria vida? Porque muitos desses pastores chegam ao ponto de acreditar que aquilo que eles fazem é determinante acerca daquilo que eles são. E isso é um equívoco. Na verdade, o contrário deveria ser percebido na nossa experiência, na nossa caminhada. Quem nós somos é que deveria ser determinante do que nós fazemos. Porque aquela pessoa que está convicta da identidade que recebeu de Deus, agora vai compreender que ela não existe por existir, mas ela existe por uma vocação, por uma razão. Deus tem nos chamado para propósitos muito claros. Às vezes são claros apenas para Ele, para nós é um mistério. E eu até entendo porque Deus trabalha isso, porque se Deus tivesse mostrado para mim qual é o propósito da minha vida, aquilo que eu tenho vivido nestes dias, no dia em que eu me converti, eu tinha desistido, era no primeiro dia. Porque a conta às vezes é cara. Às vezes o tamanho do gigante que Deus vai te levar a enfrentar é um negócio que num primeiro momento você pode, olhando, falar: eu não, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então Deus também é pedagógico, né? Deus não vem e traz o processo inteiro para você, Ele simplesmente aponta uma direção e diz: caminhe. Aí nessa direção, quem lembra das aulas de física, né? Nós temos 2 sentidos. Você pode estar caminhando para lá e pode estar caminhando para cá. E como a gente anda meio igual uma barata tonta, tem hora que a gente dá uns passos para lá e tem hora que a gente dá uns passos para cá. E Deus permite que essas coisas aconteçam. E Ele vai ajustando, empurrando a gente, não nos destruindo completamente. Quando nós, estando na direção correta, tentamos trilhar um sentido diferente daquilo que é o que Deus deseja. Tudo isso porque Deus está preocupado com a pedagogia, Ele está preocupado em trazer a nós uma compreensão clara de a partir de quem nós somos, e é o que a palavra de Deus está trazendo para nós, nós possamos estar comprometidos então com aquilo que nós somos chamados para fazer. Então a gente vai dando certo, vai dando errado, e eu vejo essa angústia que a galera às vezes tem com relação a dar certo e errado, uma das paranoias do nosso tempo, gente. É uma das coisas que acho que a galera mais me pergunta no Instagram, quando eu faço dia de maldade lá na sexta-feira. A galera fala assim: como é que eu sei que tal coisa é a vontade de Deus? E a resposta é tão óbvia. Eu falo assim: cara, primeiro você tem Bíblia. Está em conformidade com a Bíblia? Aí o cara: não, a Bíblia não desabona em nada, mas também não diz se é ou não é. Falei: então assuma a responsabilidade. Dando certo ou dando errado, você vai saber se é a vontade de Deus. Porque se der certo, era a vontade de Deus. E se der errado, não era. Agora, a gente não quer assumir a responsabilidade de nada. A gente quer literalmente virar e falar assim: Deus, eu vou comprar um carro, agora eu compro um Fiat ou um Volkswagen. Fala, Senhor. E você acha que Deus vai fazer propaganda de marca de carro? Eu abro conta nesse banco ou naquele? Você acha que Deus honestamente está preocupado com isso? Então, gente, nós precisamos ter uma consciência mais clara de que o processo tem sempre pedagogias, sejam eles mais, os processos mais fáceis ou mais difíceis. O que Deus está interessado é que a gente compreenda o porquê nós estamos aqui. E eu falo isso porque muitas vezes eu tenho repetido que o propósito de Deus para nós é fazer com que alguma coisa que transcende a nossa própria existência seja visto nos dias em que nós estamos caminhando. E quando nós ficamos pensando apenas na nossa crise, acreditando que as coisas darem errada tem alguma coisa a ver com Deus não estar me favorecendo, ou Deus de alguma forma não estar se agradando de mim, quando a gente vai por esse caminho, nós trilhamos um caminho de pessoas tolas mesmo, o caminho de pessoas que estão terceirizando a responsabilidade de uma maneira tão severa, tão grave, tão infantilizada, que no final essas pessoas estão trilhando uma jornada solitária, uma jornada onde vai parecer que ninguém mais no mundo está sofrendo, que o seu sofrimento é todo o sofrimento do mundo, que a sua angústia é toda a angústia da face da terra. E a gente não compreende que se Deus quisesse resolver o nosso problema no aspecto da individualidade, a melhor coisa que ele poderia fazer era ter nos matado, antes mesmo que a gente tivesse coragem de fazer isso com a gente. Por que Deus nos sustenta vivos todos os dias? Por que Deus nos faz acordar todos os dias pela manhã? Amanhã, segunda-feira, é o dia que muita gente não gosta de acordar de manhã, né? Mas por quê? Por que Deus nos sustenta? Por que Deus nos dá ainda fôlego de vida? Por que Deus ainda dá sonhos se muitos desses sonhos serão frustrados? Então é óbvio que o propósito de Deus não é apenas a nossa existência. O propósito de Deus é que a identidade que Ele diz que tem para nós seja traduzida em uma consciência de vocação que materialize algo que vai além de nós mesmos, que vai além da minha própria existência. Porque se não fosse assim, quando eu reconhecesse Cristo como meu Senhor e Salvador, a melhor coisa que Deus podia ter feito é me tomado, me levado para junto dEle. Pensa que beleza, você convertia e morria. Ia ser uma beleza, para nós principalmente, né? Quem ficasse vivo na igreja é que ainda não converteu. Quem morreu já não ia dar mais trabalho, porque já vai logo para junto de Deus. A gente não ia ter que ficar preocupado com nada, a gente ia, ao invés de ficar aumentando o prédio da igreja, ia diminuindo. Tudo seria uma benção, eu só não sei quem que ia pregar, né? A não ser que a gente arrumasse uns pregadores, tudo também bem meia boca, né? Ninguém pode ser crente, porque virou crente e morre. Olha que beleza, né? A gente fala muito isso e às vezes a galera não faz as contas. Gente, quem tinha que morrer pela igreja já morreu, que é Cristo Jesus. O nosso chamado é de viver pela igreja, e é diferente. Porque para morrer pela igreja como Cristo morreu, é de uma vez por todas. Mas para viver pela igreja, você tem que morrer um pouquinho todo dia. A gente tem que morrer para os nossos interesses, para as nossas vontades. Tudo isso por quê? Porque nós compreendemos que a nossa identidade tem um propósito. E esse propósito é maior do que a nossa própria existência. Então, qual é o propósito de Deus para nós? Qual é a razão para a qual Deus tem nos criado? Por que Deus ora me abençoa e ora me frustra? O que Ele está querendo que eu entenda? O que Deus está querendo fazer que transcende a minha existência individual, mas que tem alguma coisa a ver com a minha existência, com a minha vida, com os meus sentimentos, com os meus planos? Então, meus irmãos, nós podemos especular um tanto de coisa, mas o que interessa mesmo é o que a Bíblia traz para nós. Então abra sua Bíblia aí, por favor, Mateus capítulo 5, o texto mais clichê de todos, mas que traz para nós parâmetros muito claros a respeito disso. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 16 em diante. Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Um texto óbvio, um texto básico, não fecha aí não, que nós vamos ler mais um pouquinho, mas que diz muitas coisas. Meus irmãos, a luz de Deus em nós tem como propósito resplandecer de modo a abençoar as outras pessoas. Então nós fazemos boas obras para que a gente seja gente salva? De forma nenhuma, isso aí é outra religião, viu? Ah, eu estou na luta contra o pecado, estou na luta contra, sei lá, eu era mentiroso, eu era viciado em pornografia. Todos nós éramos um tanto de coisa, mas a verdade é que nós não somos tão ex quanto a gente gostaria que, Deus gostaria que a gente fosse, né? Está todo mundo em luta, mas aí você pensa, nós somos todas essas coisas para que a gente se torne digno? Não, de forma nenhuma. Não é assim que funciona. Ah, nós estamos aqui trazendo doações para poder ajudar as pessoas, para que haja em nós algum tipo de dignidade? De forma nenhuma. Nós estamos fazendo isso porque nós entendemos que as nossas boas obras, o nosso esforço por ter um testemunho de coerência, tudo isso é tradução visível de uma identidade que nós cremos que temos recebido da parte de Deus. Então, mesmo que eu esteja em luta, se Deus está dizendo que eu sou santo, isso não tem a ver com a maneira pela qual eu vivo. Porque se for olhar no espelho, gente, nenhum de nós vai ver toda essa santidade que Deus está dizendo que existe em nós. No entanto, o que Deus está vendo acerca da nossa existência diz respeito ao futuro, pois Ele próprio trabalha por seu Espírito e pela obra de Cristo na cruz, de modo a concretizar aquilo que Ele está dizendo que está fazendo. Então nós estamos todo mundo no processo. Em Deus nós já somos um monte de coisa, embora olhando para a realidade, a gente ainda não veja isso do mesmo jeito que Deus vê. Agora, como Deus está dizendo que é verdade, nós ficamos com aquilo que Deus está dizendo. E aí nós caminhamos no processo de nos tornarmos aquilo que Deus está dizendo, que nas regiões celestiais já são uma verdade consumada. Então, se já está resolvido no âmbito espiritual, que é o que interessa, e aqui é apenas uma questão de tempo, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho por coerência é só uma questão temporal, porque ano após ano nós estamos nos tornando pessoas melhores, eu espero, né, meus irmãos? Tem que andar para frente. Pode ser um centímetro, mas para frente sempre, tá? E se der um passo para trás, dá dois para frente depois, porque nós não podemos retroceder se nós estamos em Cristo Jesus. Mas tudo isso, meus irmãos, tem como propósito não alcançar uma suposta dignidade, mas que haja em nós essa plena consciência de que Deus escolheu ser visto através de nós. Então eu fico achando muito estranho quando eu vejo pessoas fazendo críticas à experiência da vivência da igreja, né? Dizendo assim, minha igreja ela é muito legal, ela é muito isso, ela é muito aquilo. Hoje nós temos igreja para todo tipo de perfil. Tem igreja com nome esquisito, tem igreja com nome muito conservador, tem igreja com banco de madeira, com cadeira de plástico, tem igreja que parece boteco, né? Tem igreja que o louvor dura 2h30, tem igreja que a palavra dura 2h30. Então tem para tudo quanto é perfil. E aí eu vejo algumas pessoas reclamando da igreja, porque em todo perfil sempre vai ter alguém para reclamar de alguma coisa, né? Aí o cara vira e fala assim, então não dá para eu levar um amigo meu lá na igreja, porque se eu levar lá, como é que ele vai aguentar 2h30 de louvor? E eu não estou exagerando não, já fui em igreja que é desse naipe. Como que ele vai aguentar 2h30 de louvor? Ou então, como que ele vai aguentar 2h30 de pregação? Ou como que eu vou levar esse cara numa igreja se o lugar nem parece igreja? Ou como que eu vou levar esse cara numa igreja se esse lugar é igreja demais e o meu amigo odeia igreja? Então está vendo como a gente está sempre pensando em algo exterior à nossa própria existência? Nós estamos sempre pensando, a gente fala que a gente não crê nesse lance da igreja como instituição, que a igreja é um organismo, que a igreja é uma família, que a igreja somos nós. Mas na hora de falar a respeito do que o reino de Deus deveria manifestar de modo visível na vida dos outros, a gente sempre pensa nessas coisas exteriores a nós mesmos. E isso é muito pobre. O que o texto aqui de Mateus 5,16 está dizendo é que essa luz de Deus precisa resplandecer na vida dos homens, e ela resplandece não a partir do CNPJ da igreja, não a partir do endereço físico de onde a igreja se reúne, mas a partir da nossa própria existência. Então Deus quer ser visto através de nós. Aquela crise que você tem de falar assim, vou levar meu amigo para a igreja, ela está errada se você está realmente acreditando que trazer o cara aqui no culto vai mudar alguma coisa na vida dele. Honestamente, gente, eu acho que alguém vir frequentar o culto pela primeira vez e ficar no culto é um milagre, acontece, mas é um milagre. Porque honestamente eu não acho que nós temos elementos que sejam realmente atrativos ou convincentes, pelo menos nós não estamos trabalhando para isso, para segurar as pessoas aqui. Então tem gente que às vezes vem, viu uma porta aberta, entrou, gostou da mensagem, foi, isso acontece. Mas a grande regra aqui do processo é nós entendermos que o que vai mudar a vida das pessoas é quando a gente traz as pessoas até onde? Até a nossa própria vida. Porque essa luz de Deus vai resplandecer a partir de nós. Então é a nossa identidade que está em Deus, quem Deus está dizendo que nós somos, que se traduz agora em uma maneira de viver, uma maneira de interagir com a vida. Então quando alguém disser assim, eu quero ver Deus, você vai virar para essa pessoa e falar assim, então você vem andar comigo que você vai ver Deus. Você vai ver como que eu trabalho, você vai ver como que eu trato a minha família, você vai ver como que eu administro dinheiro. Você vai ver como eu me esforço para estar aqui no culto público, mesmo que o culto seja horrível. E em tudo isso você vai ver Deus. Então você traz a pessoa para onde? Para a sua própria vida. Aí, meu irmão, quando a pessoa conseguir ver essa luz de Deus resplandecendo através da sua vida, todas as outras coisas que nós vivemos vão ganhando cores, vai tendo significado. Porque se a pessoa entender o porquê nós estamos aqui, aí ela vai entender tudo que nós estamos fazendo aqui. Tudo ganha sentido. Mas se você trouxer a pessoa aqui, sem que a sua vida seja uma tradução dessa vocação, que é fruto de uma consciência de identidade, isso aqui é só mais uma experiência religiosa. E aí de experiência religiosa, comparando umas com as outras, tem muito lugar que é muito mais atrativo que aqui. Para começar, tem ar-condicionado. Ou tem umas cadeiras mais confortáveis. Então, meus irmãos, há uma responsabilidade. A responsabilidade é que Deus seja visto através de nós. E o pior é que se Deus não for visto através de nós, Deus não será visto em lugar nenhum. Não será visto. Por isso nós precisamos da comunhão, nós precisamos dessa expressão como igreja. Nós não estamos fazendo isso aqui, meus irmãos. Sei lá, porque a gente não tinha nada para fazer. Essa igreja aqui que foi filha da Centro-Oeste lá, da Sal da Terra, lá da Avenida Goiânia, durante tanto tempo, depois a gente foi emancipado. Tem gente que acha que nós brigamos e por conta da gente ter brigado, nós desligamos da igreja lá. Vou explicar um negócio para vocês, irmão. Nós brigava quando nós estávamos lá. Depois que a gente saiu de lá, nós nunca mais tivemos motivo para brigar, entendeu? Porque quando a gente estava lá, nós estávamos andando junto, a gente brigava todo dia. É os irmãos morando junto. Agora, quando os irmãos amadurecem e cada um vão constituir a sua própria família e mora longe um do outro, quando a gente encontra, é só saudade. Sabia disso? É o nosso irmão rico. Só que quando precisa encher uma laje, quem que chama? Os irmãos do braço. É os irmãos pobres, mas bom para trabalhar. E não é assim na família de todos nós? Não é assim? Vai ter um irmão que vai ter um sucesso, outro que vai ter outro perfil, vai ter outro irmão que às vezes são só afetos, uma pessoa que não tem grana, não tem casa, não tem nada, mas é a pessoa que quando você precisa de um ambiente para ir lá e abrir o seu coração, você tem. Gente, a igreja é a mesma expressão, é a mesma coisa. Então nós não estamos reunidos aqui porque a gente não tinha nada para fazer. Nós não estamos reunidos aqui porque nós entramos numa desavença com aquilo que era a nossa igreja mãe e a gente entendeu que deveria andar sozinho. Muito pelo contrário, nós não estamos andando sozinho, nós estamos assumindo mais responsabilidade perante a família. Essa igreja se faz representar no conselho do ministério. Nós somos 13 pessoas no conselho do Ministério Sal da Terra, e são 100 igrejas. Isso quer dizer, meus irmãos, que a maioria das igrejas não se fazem representar lá de maneira direta. E por que nós estamos lá? Porque nós assumimos uma responsabilidade pelo todo. A gente não fala sobre os nossos interesses, igreja, manifesto, essa congregação. Nós falamos sobre o interesse de toda a família. Agora, nós compreendemos isso na nossa caminhada ou a gente está achando que aquilo que nós estamos vivendo aqui, entendeu? É só que a gente não tinha mais nada para fazer mesmo. Seria muito mais cômodo que a gente cedesse um monte de coisa no que diz respeito à nossa vocação como igreja e a gente falasse assim, vamos juntar as igrejas Sal da Terra tudo, Vamos comprar um terreno bem grande e fazer um prédio que caiba mais ou menos umas 8 mil pessoas e a gente vai virar a maior igreja de Uberlândia. Mas vocês acham que a gente não tem bala na agulha para fazer isso? Se juntar todas as igrejas Céu da Terra? Somos 42 igrejas em Uberlândia, irmãos. Pensa, não cabe lá na Centro-Oeste. Mas a gente vende aquele prédio lá e vende tudo que nós temos de todas as igrejas, junta todo mundo, nós compramos um quarteirão e a gente constrói a Catedral da Fé. Por que nós não fazemos isso? Porque isso não traduz a nossa consciência de vocação. Isso não traduz a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Que a luz de Deus seja vista diante dos homens. Então a gente não pode esconder isso em um só lugar. Nós fomos chamados para estar em muitos lugares. Agora, nós estamos na nossa jornada aí de individualidade, comprometidos com isso. Nós estamos tentando trazer gente para o culto sem fazer com que essas pessoas cheguem até a nossa vida primeiro. Então, sinto muito, mas não vai funcionar. Eu queria só contar uma historinha para vocês, um testemunho interessante, né, sobre esse lance de participar do culto. Quando eu lancei aquele texto da Bíblia Freestyle, há uns 8, 9 anos atrás, houve muita repercussão positiva e negativa, muitas pessoas que se tornaram muito críticas do processo e muitas pessoas que me perguntavam assim, por que você só não some com esse texto, finge que você nunca fez esse projeto na internet e aí você volta a ter paz? Porque um dia eu estava em paz e no outro dia estava a televisão batendo na porta da minha casa, a Bandeirantes, a Record, a SBT, a Globo, para dar entrevista. Então minha vida virou um inferno mesmo, irmãos. Tudo isso por causa de um projeto que eu fiz online, onde eu fiz uma paráfrase do Novo Testamento. Eu li o Novo Testamento e contava do meu próprio jeito e na minha própria versão. Está online até hoje, viu? bibliafreestyle.com.br. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu compreendi algumas coisas que eu não havia compreendido no começo. Por exemplo, eu entendi que esse projeto, ele tinha a capacidade de abençoar pessoas de maneiras que eu não havia nem sequer imaginado, nem sequer projetado. E eu queria contar um testemunho para vocês de milhares que eu recebi, milhares mesmo, viu, irmãos? Eu não estou falando de dezenas, não, eu estou falando assim, eu devo ter recebido mais de 1000 e-mails com testemunhos extraordinários. Coisas que eu fui guardando, dando print, está tudo guardado em algum lugar esse negócio. Mas teve um em particular que foi o seguinte, um cara me escreveu falando assim, olha, eu sou ateu. E aí eu estava mexendo no Google, pesquisando um outro negócio, e o seu site apareceu lá, e eu cliquei, entrei no seu site, e comecei a ler o texto, porque eu achei engraçado. E aí eu perguntando para o cara, e aí, né? Aí ele falou assim, então, aí eu fui lendo, e todo dia saía um capítulo, todo dia eu estava lendo. Aí um dia, quando chegou lá para o Evangelho de Lucas, mais ou menos, então o cara é ateu, ele já leu Mateus, Marcos e metade de Lucas, né? Porque segundo ele era muito divertido. Aí quando chegou lá para o meio de Lucas, ele falou assim, eu vi um negócio que você escreveu lá que esse negócio não está certo não. Falei, o que, que era? Aí ele comentou lá uma passagem, eu não lembro nem ao certo qual era, e eu falei, tá, e aí? E eu conversando com o ateu, hein, gente? Direto, o cara vinha trocar ideia, eu estava trocando ideia com ele. Aí ele falou assim, lá você escreveu que Jesus fez isso, isso e isso. Falei, e aí? Aí ele falou, não, aí eu duvidei desse negócio. Eu falei, essa parte aqui esse cara inventou. Falei, o que, que você fez? Ele, eu fui na sala e tinha uma Bíblia da minha avó lá aberta no Salmo 90. Eu soprei a poeira, levantou aquela nuvem, né? Que o povo acha que a Bíblia vai benzer a casa, né? E aí ele foi virando as páginas e descobriu que a única página amarela era aquela, né? As outras estavam tudo branquinha porque ninguém nunca leu. E aí ele foi procurar o Evangelho de Lucas, teve que ir no índice. Nós estamos falando de alguém que nunca tinha manuseado a Bíblia, hein? Achar o Evangelho de Lucas, aí ele foi lá e achou aquela passagem específica, e quando ele achou aquela passagem, ele achou aquele capítulo, e aí ele leu o capítulo ali naquela versão original, né? E quando ele leu, ele entrou em crise. Aí ele veio conversar comigo, contou essa história toda, né? E falou assim, olha, eu era ateu, mas agora eu estou em dúvida. Aí eu ri. E o cara falou, pô cara, eu estou em crise, você está rindo? Eu falei assim, comigo foi mais ou menos isso aí também. Você está ferrado, velho. Você está ferrado. Aí ele, mas por quê? Eu falei assim, porque esse é o jeito que Deus trabalha. E aí você fala assim, nossa, ó, a faca e o queijo na mão, né? Podia virar para o cara e falar assim, ó, agora você procura uma igreja evangélica, agora eu vou fazer um discipulado com você. Não, eu só falei para ele que ele estava ferrado. Aí o que, que aconteceu? O cara continuou lendo nos outros dias e eventualmente ele vinha conversar comigo. E a gente foi estreitando um relacionamento, onde nós conversávamos, falávamos a respeito do texto, o cara tinha dúvidas, aí eu ia tirando as dúvidas dele. Ou seja, qual é o contato que essa pessoa teve com a igreja? O contato que essa pessoa teve foi a minha vida. Aí um belo dia, chegamos em Atos dos Apóstolos. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, esse cara virou para mim, ficou deslumbrado com a história da igreja primitiva, com como Deus fez coisas extraordinárias através da vida daquelas pessoas. E aí ele me fez a pergunta que foi uma das perguntas mais decisivas na vida dele. Ele falou assim para mim, você acha que eu devo congregar em uma igreja física, presencial, uma igreja dessas evangélicas estabelecidas? Aí eu virei para ele e falei assim, com todas as palavras, não. Aí ele, como assim, cara? Falei, olha, nós não ficamos amigos? Eu preciso ser honesto com você. Eu vou ser honesto com você. Um dia eu tive essa crise que você teve também. E eu fui para a igreja. E eu estou lá há mais de 20 anos. É isso que você quer para a sua vida? Não, eu não quero um negócio desse não. Eu falei, então não vá. Aí você fala assim, mas Ari, você está remando contra. Mas gente, eu estou falando com um amigo. Eu já não estou falando mais com uma pessoa aleatória que veio me perguntar o que, que eu acho da igreja. Eu estava falando sobre as lutas, as dificuldades de ser igreja. E aí a gente continuou estudando junto ali, e o cara vinha conversar, e aí do nada ele sumiu. Uns 4 meses depois ele apareceu, veio conversar comigo de novo, e falou assim, cara, eu queria te dizer que você tinha razão. Falei, em qual parte? Ele disse, nesse negócio de igreja. Por quê? Porque eu fui numa igreja e agora eu batizei, sou membro, estou ferrado. Eu entendi o que você quis dizer com esse negócio. E aí, meus irmãos, pensa na alegria do negócio. Se eu tivesse falado para o cara, vai para a igreja, talvez ele não teria ido nunca, né? Mas como eu disse para ele não ir, e ao mesmo tempo ele via no meu esforço de gastar a vida pela igreja, isso acabou falando muito mais do que qualquer explicação que eu pudesse dar. Então, meus irmãos, é nesse sentido que nós precisamos entender que a nossa vocação tem que ser tradução dessa identidade. Qual é a nossa identidade? É quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus não pode ser algo que se resume apenas aos nossos problemas ou à nossa própria existência, mas algo que afeta e faz com que Deus seja visto na vida dos outros através da minha vida. Então, será que a gente tem vivido desse jeito? E um termômetro que a gente tem para saber se a gente tem vivido de maneira coerente ou não, é o restante desse próprio capítulo aqui. Então, vamos continuar lendo. O verso 16 diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí Jesus disse, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, meus irmãos, o que, que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, cuidado para que a pregação de vocês, agora em que vocês estão conhecendo um caminho de liberdade, um caminho onde a salvação é por graça, um caminho onde essa bondade de Deus tem sido vista em favor de todos vocês, tudo isso não se torne um instrumento que te dê essa prerrogativa de querer viver com Deus de maneira mais frouxa, de maneira mais folgada, de maneira a não estar comprometido com aquilo que é o real interesse de Deus. Porque os mandamentos, meus irmãos, eles de fato não possuem poder para salvar nenhum de nós. Nunca possuiu. Qual foi a razão pela qual Deus deu todos os mandamentos? Para que o mandamento pudesse denunciar na nossa caminhada o que é o pecado. Para que o mandamento denunciasse quando nós estamos andando num sentido contrário àquele que é o sentido que a nossa vocação deveria traduzir. Então, o que mudou da graça para o tempo da lei, o tempo do Antigo Testamento? O que mudou é muito simples, meus irmãos. Nós não estamos querendo entre nós ficar ditando regras, porque de regras a Bíblia está cheia. Nós queremos entender que a nossa vocação como igreja é fazer com que Deus, sendo visto, resplandecendo a sua glória através da nossa vida, nós possamos despertar uns aos outros no sentido de alcançarmos uma consciência mais madura. Porque aquele que compreende o porquê da regra, ele não precisa mais da regra. Por exemplo, você não precisa de uma regra do tipo não coloque um garfo na tomada. Por quê? Porque você sabe o que acontece. A consciência te libertou do mandamento. No entanto, quando a gente está lidando com crianças, a gente às vezes tem que fazer algo que é pior do que o mandamento. Não adianta você pegar com seu filho e escrever uma etiqueta em cima e colocar assim, não colocarás o dedo aqui. Ele não sabe nem ler. E se sabe ler, ele não vai levar a sério. A gente tem que comprar um negócio para entupir a tomada lá de plástico, que é uma beleza, né? Aí vai usar a tomada, tem que arrancar o negócio, dá uma trabalheira danada. Né? Aí trocaram as tomadas dizendo que ficariam mais seguras. Agora já tem um novo tapa-buraco para a nova tomada, né? Ou seja, seguro caramba, né? No final é perigoso do mesmo jeito. Alguém pegar uma vareta, qualquer coisa, espetar lá dentro um arame e morrer eletrocutado. Agora, nós que somos adultos, raramente nós levamos choque. A gente só faz isso, eu levo muito choque, viu, gente? Já tomei choque de cerca elétrica. Quando a gente foi fazer a instalação elétrica no outro prédio do Manifesto, eu devo ter tomado uns 10 choques. Aí as pessoas falavam assim, mas a rede elétrica está ligada? Claro. Mas por que não desliga? Para quê? É só um choque, gente. E nós fizemos a instalação tudo ligado lá, tomando um choque depois do outro. Beleza, né? A gente fala que é coisa de menino esse negócio de desligar a energia, né? Beleza, tomamos um monte de choque. Mas no geral, todos esses choques são conscientes. Agora, se um adulto tomar um choque por falta de precaução, entendeu? Ele assume toda a responsabilidade por aquilo que ele fez. Da mesma maneira, você sabe que você não pode beber gasolina, você sabe que você não pode pular de um alto de um prédio, você sabe que você não pode fazer um tanto de outras coisas. Nós não precisamos de mandamentos para isso, porque a nossa consciência, uma vez que ela agora está, ela está muito esclarecida a respeito das consequências, isso nos faz viver de uma maneira responsável. Será que a gente compreende que o nosso chamado para ser igreja se trata apenas a respeito disso? Não é sobre você alcançar pureza na sua sexualidade, mas é sobre como a nossa pureza, inclusive na nossa sexualidade, abençoa os demais. Faz com que nós sejamos homens e mulheres que, sendo homens e mulheres, se tornam referências uns para os outros. Porque nós interagimos uns com os outros a partir da identidade que temos recebido, meus irmãos. Nós interagimos como amigos, como irmãos, como aqueles que cuidam uns dos outros, sempre a partir da nossa identidade. Agora, se nós não compreendemos essa nossa vocação, se a gente está vivendo apenas para resolver as crises da nossa própria existência, que jornada medíocre é essa que a gente está trilhando? Aí começa tudo se tornar um fardo. Você vai começar a fazer as contas pelo lado errado. Você vai dizer assim, olha, eu não vou ao culto hoje porque eu estou cansado. Então, na boa, gente, eu estou sempre cansado. Eu não vou ao culto hoje porque lá tem pessoas desagradáveis. Mas isso é óbvio que tem. E quando a gente ficar todo mundo amigo, quando acabar entre nós os problemas, Deus vem e nos amaldiçoa trazendo mais gente. Aí começa tudo de novo. Vem mais gente fofoqueira, mais gente com todos os problemas que a gente custou resolver. Então, meus irmãos, qual é a nossa vocação? A nossa vocação é entender que nós somos chamados para viver juntos, para expressarmos a identidade que temos recebido de Deus e estimularmos uns aos outros a que cada um possa entender, compreender com mais profundidade qual é a sua identidade em Deus. O resto, meus irmãos, é pura cosmética. o jeito que nós vamos fazer a liturgia, se a igreja vai ser mais confortável ou menos confortável, tudo isso é mero detalhe. O conforto não é para glorificar a Deus, não. O conforto é para nós mesmo. Um louvor mais bem executado não faz Deus se sentir mais adorado. O louvor mais bem executado é bom para nós. Quando o louvor funciona redondinho, como foi hoje, é a gente que fica feliz. Quando o louvor erra, é a gente que fica com raiva. Deus, no final das contas, o que, que Ele está buscando na nossa experiência de culto? Consciência. Consciência, porque se a gente tem consciência de que nós estamos fazendo em favor uns dos outros, de modo que a glória de Deus seja, ela resplandeça na nossa vida, em favor dos irmãos, aí, meus irmãos, a gente consegue adorar a Deus de todo o coração, com louvor bom e com louvor ruim, com o culto bom e com o culto ruim, com a palavra que é extraordinária e com a palavra que às vezes não chegou tão lá quanto a gente acha que deveria chegar. Então, meus irmãos, que a gente faça a conta aí acerca da nossa caminhada. Porque se a gente não compreender a nossa vocação, vou falar um negócio para vocês, fica difícil, viu? Desanima mesmo. Dali um pouco nós vamos ter N desculpas para não estar mais junto. Se você pensar apenas no benefício, eu não recomendo ser parte da Igreja de Cristo para você de forma nenhuma. Porque o benefício que nos foi garantido, entendeu? Ele está mais na eternidade do que em qualquer outras coisas. Os outros benefícios que a gente vai usufruindo, eles estão no meio dessa comunhão, que também inflige na nossa carne feridas, que também marca a nossa vida com coisas desagradáveis. Igualzinho acontece com a família da gente lá na nossa casa. Igualzinho. Ou você vai dizer que quando você está lá com a sua família são só flores? Não, gente. Tem que trabalhar. Ué. Tem que trabalhar. Mas se a gente não entender a nossa identidade, a nossa vocação vai ficando comprometida. E aí, dali um pouco, a gente pula fora dos processos. Ó, muita gente, para a gente encerrar aqui, viu, gente? Muita gente não compreendeu o que é ser família quando morava com seus pais. E aí, quando é irritado pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo seu irmão, ou você é o que irritava os outros, geralmente tudo isso acontece ao mesmo tempo. A gente fez planos explícitos de pular fora, na primeira oportunidade. E aí a gente pulou fora. A gente suportou aquilo quanto pôde suportar, e na primeira oportunidade nós pulamos fora. Aí quando você pulou fora, eu vou te dizer o que está acontecendo. Você está semeando na sua vida um monte de coisa que você vai acabar colhendo. Porque aí dali um tempo você vai arrumar um relacionamento, vai casar, e quando você casar, você vai descobrir que é mais do mesmo. Porque se você não trabalhar todos os dias para fazer com que os conflitos dessa família nova que você estabeleceu sejam harmonizados, vai ficar mais caro do que era antes. E quando vier os filhos, então vai piorar mais ainda. Porque do mesmo jeito que você falava dos seus pais, agora vai ter um pirralho para falar de você. E o pior é que ele tem razão. Porque você vai ficar pior do que os seus pais. Eu não sei porquê, mas eu sei que geralmente a gente repete tudo que a gente odeia e dificilmente a gente consegue fazer tudo de bom que fizeram com a gente. É uma crise. É uma crise. Aí o que, que vem acontecendo? A gente vem para a experiência da vida da igreja e nós falamos assim, nós somos família de Deus. Na primeira decepção a pessoa já pega e fala assim, quer saber? Eu vou pular fora porque o negócio aqui não está sendo interessante demais. Meus irmãos, tudo isso é uma crise de identidade que se traduz por uma crise de vocação. Agora, uma pessoa que compreende o porquê nós existimos, ela não foge dos desafios. Não tem jeito, não interessa como foi a história com a sua família lá, os seus pais, daqui para trás. A gente tem que viver como gente responsável daqui para frente. Então eu, por exemplo, tive muito problema com os meus pais, muito. Com meu pai eu chegava quase a sair no braço, para não falar que saímos uma ou duas vezes. E o que mudou a minha relação com os meus pais foi Cristo. Foi Cristo mesmo. Eu não posso esperar que o meu pai mude. Porque quem foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, fui eu. E quando eu mudei, a minha relação com meu pai mudou. Da mesma maneira, nós estamos em luta lá em casa, eu e a dona Marina. Desde quando? Há 14 anos, desde que nós casamos. E por enquanto nós estamos vencendo. E não é um vencendo o outro, tá? Que às vezes para os dois vencer, a gente tem que perder de propósito. E nisso tudo a gente vai fazendo o quê? Ensinando para os nossos filhos. E aí filhos, eu estou falando muito mais do que apenas os nossos filhos da carne, viu gente? Nós estamos falando todos aqueles que Deus tem nos dado o privilégio de andar junto, para aprender alguma coisa. E a gente vai ensinando o quê? Ensinando qual é a nossa vocação. Aí isso tudo vira essa confluência que desemboca aqui no que a gente vive como igreja. Mas isso não se trata apenas da minha vida, da minha família. Isso se trata também da sua vida e da família de todos nós, meus irmãos. Se a gente não compreender essa nossa vocação, sermos responsáveis uns pelos outros, e quanto pior for o irmão, mais responsável a gente tem que ser. Se a gente não entender isso, meus irmãos, toda experiência familiar vai ser desagradável e toda experiência de igreja a gente vai achar que está no prejuízo. Quem faz a conta a partir do benefício, meus irmãos, é criança. É criança. E benefício instantâneo ainda. Vocês lembram de um vídeo antigo que tinha, que eles pegavam as crianças, botavam numa sala e colocavam um marshmallow na frente da criança. Aí falava assim para o menino: se você não comer esse marshmallow até eu voltar, quando eu voltar eu te dou outro, você fica com dois. Olha a tentação, hein? E era tudo menino pequeno, assim, de 5 anos. Aí tinha uma câmera escondida, né? O menino na sala e a pessoa sai, a câmera filmando. Aí o menino tá lá com o marshmallow assim, e pegava o marshmallow e fazia assim, ó. Tinha um que lambia o marshmallow e punha de volta, e entrava em crise. Teve um que começou a arrancar pedacinhos de baixo, e comendo e pondo lá, para ver se a pessoa não ia perceber. E teve alguns que não resistiram, catou e enfiou inteiro na boca, e que se dane. É muito parecido com a nossa relação com a vida. É uma coisa infantilizada. A gente está pensando tanto no benefício imediato que a gente não consegue pensar no prêmio de longo prazo. Para não sacanear as crianças, eles deram o segundo marshmallow para todas elas. Eu acho que não devia ter dado. Devia ter sido fiel àquilo que foi acordado. Então, meus irmãos, que a gente possa nessa noite fazer a conta acerca da nossa caminhada e da nossa própria existência. Nós estamos buscando apenas o nosso benefício ou nós estamos trabalhando para que Deus seja visto através da nossa vida? É isso que significa o discernir o corpo, que traduz uma consciência necessária para a ceia do Senhor que a gente vai celebrar hoje. Vamos distribuir os elementos já, por favor? O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, meus irmãos, que aquele que toma da ceia do Senhor indignamente, aquele que toma da ceia do Senhor sem discernir o corpo, esse faz com que sobre a sua vida pese muitas coisas ruins. Há alguns entre nós que podem estar ficando doentes, fracos e alguns até que morrem por conta disso. Aí tem gente que acha que quando a gente está falando disso, nós estamos falando de pecado. Meus irmãos, se a gente for ver quem não tem pecado para tomar a ceia, ninguém vai tomar. E outra, pecado nós resolvemos com Jesus agora. Você ora aí, pede perdão pelo seu pecado.
Valeu.
E pedindo perdão pelo seu pecado, está tudo resolvido, porque Cristo já resolveu na cruz. O discernir o corpo, meus irmãos, não é sobre discernir apenas a forma pela qual você tem caminhado. Discernir o corpo é entender se você tem estado compromissado com os irmãos, compromissado com o corpo de Cristo, com a igreja. No sentido de dizer assim, eu quero ser parte dessa mesa porque eu estou comprometido com as outras pessoas que estão sentadas próximo a ela. Essa é a nossa vocação, meus irmãos. A nossa vocação não é entrar no céu sozinha. A nossa vocação é agarrando uns pelos outros, pelo braço, pela perna, pelo pescoço. Tem uns que nós temos que agarrar pelo pescoço mesmo, né? A gente não larga uns dos outros e diz assim, você vai dar certo, cara. Não, mas eu não sou bom. Não é mesmo, mas você vai dar certo. Ah, eu estou em crise. Eu também, mas eu vou orar por você. Eu vou cuidar de você. Nós vamos agarrar uns nos outros aqui e nós vamos chegar lá. É apenas para isso, meus irmãos, que nós existimos como igreja. É apenas para isso que Deus tem nos chamado. Então que a gente possa orar e tomar dos elementos da ceia do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos na sua presença nessa noite, compreendendo, Senhor Deus, um pouquinho mais claramente qual é a vocação que o Senhor tem nos dado. E essa vocação é de que o Senhor seja visto através de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os pecados dos meus irmãos. Perdoa os meus pecados, como tem perdoado até aqui, Pai. Mas mais do que isso, que o Seu Espírito Santo trabalhe na nossa vida, esta necessária compreensão sobre a responsabilidade que a gente deve ter uns para com os outros, Pai. Que nós possamos entender que faltar do culto é faltar da responsabilidade com o irmão. Não é o Senhor que está precisando do nosso serviço, mas somos nós que precisamos uns dos outros para que possamos viver na Tua presença de maneira digna. Conscientes dessa responsabilidade, que o Senhor nos abençoe como tem abençoado até aqui. E que possamos ser parte dessa mesa em memória do Teu Filho Jesus, como a Sua palavra ensina que devemos fazer em todo momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode tomar da ceia aí, meu irmão. E antes.